Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Voltamos agora para o terceiro e último bloco do programa de hoje, com a presença do Daniel Vitorello, que está falando para a gente do livro dele recém-lançado. E nos dizia, então, um pouco sobre a concepção de fantasia versus trauma na direção de tratamento, né? E antes de discutir um pouquinho mais sobre isso, eu queria... Estava escutando aqui que você foi no teu percurso da neurose obsessiva para a autenticidade. Eu queria, antes de te escutar falando assim do teu livro, eu queria fechar com te escutando falando sobre ele. Eu queria saber como é que foi essa pesquisa, como é que foi esse livro sobre o imaginário obsessivo de Nelson Rodrigues. E confesso aos ouvintes que é uma pergunta tendenciosa, porque esse livro eu li já, né? A autenticidade eu ganhei hoje. Conta pra nós.
Esse foi o resultado do mestrado que eu fiz no programa de comunicação e semiótica na PUC, sob orientação do Oscar Cesarotto. E aí a ideia foi pensar, sobretudo, a masculinidade. Essa masculinidade em crise ou sempre em crise, né? Tem essa discussão.
Tem essa discussão, é verdade.
Se tem uma crise atual da masculinidade, se essa crise seria algo pontual da atualidade, do contemporâneo, ou se não, se a masculinidade está sempre em crise, né? Então você vai encontrar autores que vão defender coisas distintas, né?
É uma coisa interessante, né, Daniel? Porque é o tipo de pesquisa que você publica, então, em 2009. Antes desse momento atual, que esse tema está super em voga no campo psicanalítico, tem sido discutido em várias pesquisas, né?
Sim.
Eu acho que até tem o pessoal que estuda gênero, trazendo a discussão da masculinidade em questão, né?
Acho que o tema do momento, né? Essas questões de gênero, que, claro, mas ali em 2009 a ideia é exatamente essa, né? Pensar essa masculinidade, né? Que já vinha, acho que desde a década de 90, 2000, sendo abordado já. Autores como a Maria Hitaquel falava disso, o Contardo Caligaris também falava. Quer dizer, agora a gente fala, né? E agora também, né, de um modo bem mais contundente, né? Acho que, como dissemos, é o tema do momento. Mas a ideia seria pensar esta masculinidade em crise a partir de uma obra de Nelson Rodrigues. Esta obra eram contos que ele escrevia para o jornal A Última Hora, um jornal do Rio, com os contos. Na década de 50, na década de 60, são quase 2.000 histórias, que é a vida como ela é. A vida como ela era uma coluna, então, que saía diariamente. Uma coluna que produziu, assim, teve um sucesso muito grande no Rio de Janeiro. Segundo Rui Castro, ao contrário de outros trabalhos, outras colunas do Nelson Rodrigues, que ele escrevia com pseudônimo, esta coluna tinha um leitor, o público eram homens. Né?
Olha só.
Então são quase 2.000 histórias. Dado o sucesso dessas histórias, depois virou radionovela, depois virou livro, foram publicados 100 contos da vida como ela é, e na década de 2000 foi filmado sobre a direção de Daniel Filho para um programa de domingo fantástico, que era A Vida Como Ela É, que foi filmado.
Muitos ouvintes, pelo menos da nossa geração, que já são tão jovens, vão lembrar.
E aí eu, então, Nelson Rodrigues cai como... Tem toda uma controvérsia em torno do autor, né, do Nelson Rodrigues. Não vamos entrar nisso agora, né? Mas das falas dele, né? Claro, contundentes, falas... Enfim. Mas a Nelson Rodrigues cai como uma luva para... é um prato cheio para um psicanalista, né? Uhum. É como se nosso Rodrigues, e ele diz isso, como se ele olhasse o mundo pelo buraco da fechadura. Uhum. Ele diz que ele é menino, sempre foi menino, que vê o mundo pelo buraco da fechadura. Uhum. Tem outros trabalhos que usam as peças do Nelson Rodrigues, né? Uhum. Álbum de família, Toda a Luz Será Castigada, e eu peguei os contos da vida como ela é, que são contos que, ao meu ver, exemplificava, ilustrava bem essa dimensão dessa crise da masculinidade. E, na verdade, a pergunta do livro é o homem, a masculinidade no sentido psicanalítico do termo, é o homem, né, o masculino perante esse outro gozo. Uhum. Outro gozo, que é um conceito complicadíssimo em Lacan, né? Mas seria assim, aqueles sujeitos que estão do lado masculino do quadro da sexuação proposto por Lacan, como que esses sujeitos encontram para lidar com esse suposto outro gozo, né? Que é o que em alguns momentos o Lacan chama de gozo feminino, de novo, que não tem nada a ver com a anatomia, né? No sentido psicanalítico. Então, quais são as possibilidades que um sujeito encontra para se sustentar ou não na relação com esse outro gozo, né? Então, o Lacan fala que a forma masculina, né, de amar é uma forma fetichista. Uhum. Então, você teria uma... Isso já está no Freud, tá, né? Que a maneira dele lidar com esse outro gozo é sempre mediado por algum traço, por algum fetichismo. Uhum. Então, tem um conto que eu uso para ilustrar isso, que é o Pediatra, que se trata de uma fixação que um sujeito tem por uma mulher, pelas mulheres sérias. Uhum. Né? E esta mulher séria, ela em algum momento, Nelson Rodrigues, né, ele consegue sair com ela, mas quando ele sai com ela, ela fala que tem que ir rápido porque o marido que é pediatra está esperando lá fora, e que é ele que que cuida dos valores. Na verdade, ela fazia programa. Então ela passa da mulher séria para uma prostituta, né, e aí nesse momento ele senta na cama e chora. Isso ilustraria para mim uma espécie de quando este véu, esse fetiche, né, cai, é a impossibilidade, a impotência, né, mas a impossibilidade do sujeito se manter na relação sexual sem essa intermediação desse véu, desse fetiche, que no caso dele estava dirigido a esse significante que é a mulher séria, né? Okay. E um outro conto que eu uso, que é Sem Caráter, que trata-se de um triângulo amoroso, né? Na verdade, um sujeito que se apaixona por uma menina que já é noiva, e aí, mas ele entra num ciúme, que ele não quer que ela continue noiva e que ele seja o amante, ele tenta terminar, mas ele também não consegue ficar sem ela, e aí ele resolve aceitar essa triangulação, mas desde que ele seja o noivo, e o noivo passa a ser o amante.
Nelson Rodrigues é genial.
Nelson Rodrigues. E aí eu trabalho essa questão edípica, triangular, claro, mas como que... enfim, tem várias questões, mas assim, de um modo bem sintético, o quanto que esse outro aí seria a encarnação, a encarnação mesmo, né, de carne e osso, desse véu, né, desse outro, que a relação nunca é dual, é sempre triangular. Okay. Né? Então, na verdade é isso, quais são as possibilidades ou não, né, de um sujeito se manter na relação perante esse outro gozo, estranho ao masculino.
E eu estou entendendo que o seu primeiro livro, né, melhor, o seu segundo livro, que foi o livro que você falou antes, Autenticidade do Psicanalista, é um livro para psicanalistas.
Para psicanalistas.
É um livro técnico, né? E esse livro do Nelson Rodrigues, do Imaginário Obsessivo do Nelson Rodrigues, ele também é um livro assim, dedicado ao público psicanalístico?
Eu acho que sim, aos psicanalistas, mas também ao público em geral. Né? Ah. O primeiro capítulo do livro, nem falo muito de psicanálise, falo da linguagem, dessa tradução, né, do escrito para a imagem.
Uhum.
Trabalho muito não, né, mas trabalho um pouco. Uhum. A escola de Frankfurt, essa ideia da indústria cultural.
Uhum.
E no segundo e no terceiro capítulo, que vai mais para um viés psicanalítico.
Okay.
O segundo capítulo, eu trabalho muito os textos do Freud, Psicologia do Amor.
Uhum.
São três textos que o Freud tem: Psicologia do Amor, que é o tabu da virgindade, é um tipo especial de objeto amoroso feito pelos homens.
Uhum.
Que é exatamente esse tipo de escolha na qual o sujeito só vai se apaixonar por alguma mulher que seja comprometida.
Uhum.
É aí que isso casa com o conto do Nelson Rodrigues Sem Caráter.
Né?
Uhum. Então o Freud escreve: um tipo especial de escolha de objeto amoroso feito pelos homens.
Uhum.
E ele diz ali: quando esta mulher não é casada, ou então quando ela deixa de ser comprometida, esse objeto perde todo o interesse desse sujeito.
Uhum.
Né? Então esse conto casa muito bem com isso daí. E o outro, Psicologia do Amor 3, é sobre a impotência psíquica, que o Freud fala, né?
Okay.
O Freud abre esse texto dizendo que o que leva os homens a procurar análise, pelo menos ali na época dele, era a questão da impotência.
Uhum.
Então, que tem a ver com esse conto que eu disse com o pediatra, que é desse sujeito que não consegue levar a cabo a relação com essa mulher porque ela sai de uma posição para outra, né? Ainda, claro, que o marido está lá forte, toda essa questão, né?
Uhum.
Mas se o desejo dele fosse de fato para a mulher em si,
uhum,
né, teria acontecido, né? Mas como que é para a mulher, o desejo dirigido à mulher séria, é significante, e quando essa mulher séria cai,
uhum,
ele também cai, digamos assim.
Okay.
Então, mas é um livro para o grande público.
Grande público. Uhum. E que tocam questões centrais da contemporaneidade,
da,
né?
Da contemporaneidade.
Usando o autor clássico da literatura brasileira e num trabalho, né? Que eu acho bacana o modo como você pega o Nelson, né? Que é, de novo, assim como Ferenczi e Lacan, uma intersecção, né?
Sim.
Entre a literatura e a psicanálise, sem cair numa leitura ingênua de explicar,
uhum,
a psicanálise pela obra, ou obra pela psicanálise.
Sim,
né?
Sim.
Acho que essas interlocuções são uma característica aí da sua pesquisa. Me diz uma coisa, Ana. Você acha que você mudou como clínico ao longo do seu percurso, de tanto nessa pesquisa sobre o Nelson Rodrigues e a masculinidade, ou na sua pesquisa de doutorado? Você acha que teve um efeito no seu modo de fazer clínica,
uhum,
esse teu trabalho de pesquisa?
Sim. Eu acho que a gente está sempre mudando, né?
Uhum.
Vou ser bem sincero aqui.
É.
Você olha para o passado há 10 anos atrás, 5,
uhum,
ou há 20, porque agora em 2020 faz 20 anos que eu atendo.
Uhum.
20 anos de clínica.
Duas décadas.
E aí eu olho para coisas que, enfim, que eu fazia, que falo, nossa, como que era possível, né?
Uhum.
E aí a gente sempre acha que há 10 anos atrás eu olhava para 20, né?
Uhum.
Olha, e hoje eu olho para 10 e falo, nossa, eu imagino que daqui a 10 eu vou olhar para o dia de hoje e falar, meu Deus do céu. Mas enfim, acho que faz parte,
uhum,
não é, é inevitável, que é da formação,
uhum,
né? Bem, nem sei se eu devia ter dito isso, mas já está dito.
Mas que é inevitável,
inevitável,
que é da formação, isso é um fato.
Que é melhor do que essa coisa cristalizada, né?
Uhum, claro.
Que é, voltando à questão do analista, que é o que me parece que às vezes prejudica um pouco, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa coisa do terninho, né? Então se o sujeito vai tomar café faz cara de analista,
uhum,
essa coisa petrificada. Eu acho que isso faz parte em algum momento da formação, inevitavelmente,
uhum,
logo justamente ou no começo, acho que isso é inevitável, a gente acaba...
Uma identificação, analista.
Se identificando ao analista, né? Mas a ideia é que a gente consiga, aos poucos, se desidentificando, né? Dessa figura. O problema é se você ficar cristalizado aí, né?
Se existe uma colagem nessa posição.
Aí acho que vira uma macaquice, né? Você fazendo semblante de analista, como você diz, ao invés de fazer semblante de objeto A, pensando analista a partir da concepção lacaniana. Então, acho que sim. Sim, muito, e ainda bem, porque senão alguma coisa estaria errada, né?
Efeito de análise, efeito de pesquisa e efeito de experiência clínica.
De supervisão. A gente precisa, né? A gente que... Né? A teoria é o tripé, né? O famoso tripé freudiano. Então, a teoria é necessário estudar, né? E não só estudar psicanálise, penso eu estudar várias coisas. É necessário a análise e a supervisão, e também troca com os pares, né? Acho que é muito interessante você ver outras formas de pensar a clínica, você fazer supervisão com várias pessoas de escolas, de lugares distintos, né? Para poder pensar a clínica através de uma outra possibilidade que não sempre é a mesma, né? Então acho que o livro, que é proveniente da tese, tinha esse propósito mesmo, né? De tentar ver outras formas de pensar a clínica, não sempre a partir de uma mesma referência. Eu acho que isso faz parte da formação de um analista, senão você cai numa mesmice, né?
A repetição do mesmo.
A repetição do mesmo.
Ok, Daniel, muito obrigada pela sua presença. Poderia ficar te escutando aí por mais horas, né? E se os ouvintes quiserem entrar em contato contigo, você tem um e-mail para contato, como é que é?
Tenho, eu vou deixar. Eu que agradeço o bate-papo e vou deixar o e-mail, que é Daniel Vitorello, tudo junto e com dois L's, @yahoo.com.br.
Ok, vocês vão poder encontrar aí embaixo no podcast. Também, quem estiver ouvindo na rádio depois pode dar uma olhada lá na internet, que vai estar o endereço certinho do Daniel Vitorello. E por hoje é só. Obrigada e até uma próxima.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.